Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. Ao cabo de 15 anos voltara o Ribeiro a São Paulo. Não se animaria, contudo, se os anos, e mais ainda uma irrupção no rosto, não lhe tivessem alterado completamente as feições. Em Portugal o chamavam de Barroso, apelido que substituiu ao seu para maior segurança. Já estava há meses na província, quando resolveu ir a Santa Bárbara. Com a vista daqueles lugares acendeu-se o ódio sopitado, um pensamento de serô vingança despontou em seu espírito e medrou. Ouvira falar do Chico Tingoa como o inculca de um sujeito que se incumbia, mediante boa espórtula, de arranjar esses negócios. Tocou no ponto aldeiro, este expediu o Bacurinho a João Fera, que não tardou no rancho, onde se fechara o ajuste, mediante o sinal de 20 patacões. Nenhum dos dois reconhecera o outro. Jão poucas vezes antes da morte de Bezita vira o Ribeiro, e este nunca reparara no capanga, que raro tinha encontrado e de passagem em casa da noiva. Acrescia a mudança operada à idade e outras circunstâncias. Todavia notou que esse homem lhe inspirava profunda aversão, e cada vez que o avistava tinha ímpetos de puxar briga com ele e matá-lo. Na Ave Maria especialmente, no dia da tocaia, a não ser o Urutu que espantou o cavalo, o Ribeiro cairia com o coração traspassado. Ao vê-lo passar na volta do caminho, entre os claros da folhagem, teve o capanga uma espécie de visão, pareceu desenhar-se a seus olhos a mesma face folveira de raiva e terror, que rápida perpassara diante dele na tarde do assassinato de Bezita, mas ficara para sempre estampada em sua reminiscência. De seu lado, Ribeiro, embora não tivesse a menor suspeita do homem com quem lidava, não podia eximir-se de um involuntário confrangimento quando se aproximava de João Fera. E se este carregava sobre ele o duro olhar, corria-lhe pela medula um frio glacial. Assim estava impaciente de ver concluído o negócio para livrar-se do capanga. Mas correram-lhe as coisas às avessas, agora, depois do que passara na venda do Tinguá. Sabia que o tinha no encalço e tratou de aprecatar-se. Contudo, não esquecera o Ribeiro a sua vingança, embora tomasse ela outra feição da que tinha em princípio. Depois da tocaia na Ave Maria, passara pelas Palmas e vira a família de Luiz Galvão, reunida ao terreiro, gozando a frescura da tarde, ao esverar de um dia da cálido. Afonso lia para a mãe e irmã. Dona Ermelinda acompanhava com os olhos as mutações das alvas nos nuvens que o vento carmeava no azul do céu. Linda fazia trabalhos de lã. A serenidade e elevo desse quadro pungiram acremente a alma do Ribeiro. Invejou a felicidade de Luiz Galvão. Invejou a felicidade de Luiz Galvão, no seio daquela família encantadora e no meio dos gozos que dá a riqueza. Suas ideias tomaram um rumo desconhecido e que tinha consumido toda a movidade em uma vida aventureira e vagabunda e se isolara inteiramente no mundo. Sem outra companhia, além dos parceiros de jogo e prazer, sentiu de repente penetrá-lo um eflúvio da vida calma, sossegada, que desliza docemente no lar doméstico, entre as alegrias íntimas e as festas singelas da família. Mas já estava adiantado em anos para tratar agora de criar uma família. Seria como o tardo lavrador que planta a árvore da qual não verá o fruto. O que lhe servia era uma família já formada, com seu macio conchego, seus hábitos encantadores, onde ele chegasse e tomasse o seu canto, como um conviva que acha na mesa banquete o talher preparado. E não estava ali, perto dele, a família de que precisava. Onde encontraria a mulher mais agradável? Podia nunca esperar que viesse a ter outros filhos lindos e prendados do que se par gentil. Por estranhos que pareçam estes pensamentos, de tal modo se imbuíram no espírito do Ribeiro, que ele acabou rindo-se de seu primeiro projeto. Matara apenas Luiz Galvão numa emboscada, como pretendia, era uma vingança brutal e estéril que afagava o seu ódio nada mais. Fazer, porém, desaparecer o fazendeiro e tomar o seu lugar, como fizera ele outrora, essa era uma desforra de mestre, que não só ajustava as contas do passado, como garantia o futuro. Aplicando ao sedutor a pena de talhão, fazia ele, Ribeiro, ainda por cima um bom negócio. Desde então empregou toda a sua atividade em levar ao cabo a obra, cuja realização fora marcada para a noite de São João. Ao recolher, se manifestará no canavial das Palmas um incêndio que se há de atribuir a algum foguete desgarrado. Luiz Galvão naturalmente acudirá para acautelar maior estrago. Nem os escravos da roça, fechados nos quartéis por Monjolo, nem os pajens trancados por artes do Faustino, poderão acompanhar o senhor. Gonçalo Pinto emboscado no caminho, derrubará Luiz Galvão com uma cacetada e o lançará nas chamas, para acreditar-se que foi vítima do incêndio, e não de uma trama pérfida e covarde. Então Ribeiro ou Barroso, que figura passar casualmente pela estrada, acode e extinguindo com o auxílio dos camaradas o incêndio, já de antemão cortado por larvoaceiro, conduzirá o corpo do Galvão à casa e oferecerá à viúva seus serviços. Eis o plano em virtude do qual esperava Barroso estar casado com Dona Ermelinda e Senhor das Palmas, antes de fim do ano do luto. Depois de fazer ao Faustino e a Monjolo as últimas recomendações, voltava ele acompanhado pelo Pinta, quando inesperadamente saiu-lhe ao encontro, de dentro do mato, um fera. O Barroso vacilou na cela, e o Gonçalo Sussuarana ficou ainda mais rajado, com a palidez que lhe afulou o semblante. Todavia não fizera o bugre o menor gesto de ameaça, apenas lhes tomara a frente, postando-se no meio do caminho. É hoje véspera de São João. Seu dinheiro aqui está, não lhe devo mais nada. Estas palavras foram ditas pelo capanga na sua voz arrastada e mansa, e se entendendo ao Barroso um maço de notas, que ele recebeu maquinalmente com a mão bamba. Agora passe bem. Havemos de encontrar-nos, continuou o bugre, cujo olhar despediu uma chispa, e desapareceu,